E nós estamos recebendo aqui no estúdio o empresário Péricles de Freitas Drucke e o diretor do documentário que está sendo feito, não sei se já está pronto, ele vai contar se já está pronto, né, quando vai ser o lançamento, que é em breve, Luiz Roberto Turkenich. Péricles Drucke, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado por nos receber aqui, é um prazer enorme, né? Eu revejo um pouco o meu tempo de jornalista e isso me dá, não saudade, mas me dá uma grande satisfação.
Eu vou aproveitar esse gancho, tu me desculpa, Stout, aquela pergunta que eu disse que seria a primeira que eu faria para o senhor, que é como é que um jornalista consegue virar bilionário? Me explica.
Bom, essa é uma história...
Muito pertinente.
Eu realmente entrei no mercado quando mudou toda a subida, sabe... Antes era o Código Civil de 1916, Código Comercial de 1850. E era isso que havia, essa era a legislação, as leis brasileiras. A partir de um determinado momento começaram as leis específicas. Lei das incorporações, lei dos loteamentos, lei disso, lei daquilo... Mas uma diarreia de leis. E nesse momento aconteceu um fenômeno que para mim foi muito bom. Os advogados tradicionais, eles reagiram. Não, isso não é direito, isso aí, está na hora de eu me retirar, não é a minha praia, eles não usariam essa expressão, porque essa expressão é moderna, e se retiraram.
Os advogados?
Os advogados mais antigos. Recuaram. Isso abriu um espaço. E eu sou neto de desembargador, filho de advogado, que depois também foi para o judiciário, e presidi a Corte de Apelação da Justiça Militar do Estado. Então eu tenho todo um histórico familiar ligado ao direito. E nunca pensei em outra coisa a não ser em ser advogado. Mas aí aconteceu isso, começou assim, lei disso, lei daquilo, e eu me dei conta que eu não estava assessorando juridicamente as pessoas. Eu estava ensinando as pessoas a fazer os negócios segundo o novo modelo. Aí eu parei um pouco e pensei, peraí, para ganhar honorários, para ensinar o cara a fazer o que ele não sabe, eu sei, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer e vou ficar com os honorários e com, não é, o valor das... E foi assim que eu... Virei empresário. Foi assim
que o senhor começou como jornalista e depois foi para a advocacia ou exerceu as duas ao mesmo tempo?
Eu comecei a minha vida, eu sempre entendi que uma passagem, meu pai foi jornalista, só que do Diário de Notícias. Ele era, vamos dizer, um fangatê do Chateaubriand.
Uau!
E eu fui para o Correio do Povo. E até foi um... Tem uma cena, o Breno Carlos, todo mundo queria para o Correio do Povo. E o Breno Caldas era famoso por dizer, não, tudo bem, ele mandava o chefe de redação dele trazer a pessoa até ele, e aí ele dizia, olha, quando houver uma vaga, eu estou aqui determinando o fulano, que era o chefe, que quando houver uma vaga você vai ser chamado. Aí eu digo, doutor Breno, eu digo, me desculpe, mas eu quero dizer o seguinte, o meu tempo é agora. Esse é o meu momento de enfrentar esse desafio. Então, se eu não puder, realmente eu prefiro Correio do Povo, é a minha escolha, mas se eu não for aceito aqui, eu vou... O senhor sabe que meu pai é muito ligado ao Diário de Notícias, tem lá uma vaga para mim. Aí o Breno caiu na risada e disse assim, chamou o chefe da redação, oi, o Péricles aqui me ameaçou, E por...
Pois é, deu um peitaço, como se diz no Alegrete, deu um peitaço no Dr. Breno.
No Breno.
E o meu tempo é agora, que é o nome do documentário.
Então eu vou fazer o seguinte, ele começa a trabalhar amanhã. E aí eu comecei a trabalhar no outro dia, realmente.
Que espetáculo.
E aí foi que sentamos, eu e o frente a frente com...
O Mário Quintana.
Mário Quintana, que era uma figura. Eu me lembro de um episódio com o Mário Quintana. Os jornalistas, nós tínhamos bons repórteres, bom conhecidíssimos, com grande relacionamento, mas analfabetos de pai, mãe e vizinhança. Entende? Os caras tinham que fazer tinha que reescrever o que eles escreviam, adivinhando o que ele queria dizer. E isso aí era o castigo de quem queria sair correndo, ou seja, quem queria terminar logo, porque naquele tempo o jornal terminava meia-noite, fechava meia-noite. Uhum. E queria se mandar correndo. Quando ia saindo, eu ficava... O que que é? Não, aqui, ó. Aí te davam para fazer o que se chama de copy desk desse analfabeto, que, aliás, era uma figura incrível, humana, etc. E aquilo era um horror, porque... Eu tinha que adivinhar o que o cara fazia e aí escrevia um texto lá. Isso aí são recordações.
E daí, e quando o senhor cria a Habitasul?
Hein?
Quando o senhor cria a empresa Habitasul?
Bom, foi quando eu decidi ser... aí eu criei primeiro uma associação de poupança e empréstimo. Naquela época estava na moda. A PSU. Depois eu incorporei uma outra associação de poupança e empréstimo, que era vamos dizer assim, instituições não lucrativas, não eram empresas, eram associações. E depois eu, com o tempo, vamos dizer, isso eu amadureci, eu trabalhei muito por isso, para que transformasse em empresas. Depois, então, todas elas foram transformadas em empresas, e eu fundi-as todas, a pessoa, a habitação, e aí criei a chamada Habitasul. Essa é a história.
Eu tenho curiosidade para saber sobre o Laje de Pedra. A gente estava falando muito aqui.
O Laje de Pedra foi uma das loucuras que eu fiz. O Vale do Quilombo.
Aham.
O Vale do Quilombo aquilo é uma beleza.
Um patrimônio. É lindo, belíssimo. Falávamos, né, PG?
Lindo demais.
Aquela vista impagável.
Assim, em dias claros, aqueles dias muito claros, consegue enxergar o mar
lindo,
a cento
lindo.
E poucos quilômetros.
Como é que a gente chama? São canyons ali? São canyons mesmo.
Vale dos Quilombos. E Vale dos Quilombos porque ali houve um quilombo, onde inclusive morreram muitos dos quilombados, né, que eram muito maltratados. Então até diziam, os que acreditam, que aquela a energia...
Uhum.
Viria da alma dessas pessoas que foram mortas naquela ocasião. Eu não tenho muito... Não, vamos dizer, não, isso não me... Não, me, não, isso não, não sei se é ou não é, mas também não me importa. Eu só estou contando uma história.
E como surgiu o projeto?
De quê?
Porque tu disseste que foi uma loucura. Foi uma loucura tua.
O projeto do Laje...
De fazer o Laje.
Por que, que foi uma loucura?
Uma loucura pelo seguinte, porque o que existia de hospedagem na Serra Gaúcha eram pequenas, muito bem atendidas pelas famílias, casas de madeira, na sua maioria. De repente chega um cidadão lá
nada da grandiosidade do lar.
E faz um tamanho de um...
Palácio.
As pessoas diziam, mas não vai ter gente para ir lá, né?
Ah, falava.
É, porque é muito grande, era mesmo. Mas, vamos dizer, mas deu certo.
Mas inspirado
então,
em
deu
quê?
Certo, que a gente até fez mais um do lado. Né?
Vocês ficaram, teve uma inspiração, olhou alguma coisa, quero fazer igual aqui.
Todo mundo fala do traço do Niemeyer, da CVC também, que na época
não existia. Esse negócio do Niemeyer, como é que eu dizer? É um enfeite, né? Alguém disse que alguém teria em algum momento, é, chamado Niemeyer. Eu nunca vi nada do Niemeyer lá, mas se tivesse havido alguma coisa do Niemeyer especificamente, eu a teria respeitado e me inspirado, inclusive. Afinal, é uma figura que é de grande respeito. Mas, em suma, isso aí é um pouco o que eu posso dizer. Perguntem.
Eu queria perguntar, mas pode falar.
Acho que sim, daí depois a gente contextualiza essa história com o documentário.
Com o documentário que está saindo, né, que vai sair. O Jurerê Internacional também foi uma idealização do senhor. O senhor que idealizou, planejou, concebeu o Jurerê Internacional. Como é que foi isso?
Jurerê Internacional já tem uma história um pouquinho diferente. O meu irmão gosta muito de navegação, de barco, principalmente de barco à vela. Coisa que eu, por exemplo, não me bote num barco à vela. Eu não quero ir para onde o vento vai me mandar. Eu tenho lancha. Aí na lancha eu vou para onde eu quero. Ligo o motor e vou embora. Mas o meu irmão sempre gostou muito disso. E ele um dia me ligou: Péricles, olha, eu acho que tu tinha que dar uma chegada aqui. Porque isso aqui é diferenciado. E foi ele que eu fui. Fui lá e realmente ele tinha razão.
Por que era diferenciado? O que tinha lá?
Diferenciado é o seguinte: Deus passou lá antes e fez alguma coisa que não dá para fazer. Nós não temos essa condição de fazer aquele panorama, de fazer aquela natureza, todas aquelas coisas que lá foram feitas, não pela mão humana. Mas eu chamo pela mão de Deus, mas na verdade a natureza, Deus leva as culpas de muitas coisas boas e outras também não tão boas. Então foi assim, essa é a história. E aí começou lá em Jurerê.
Mas aí o senhor olha um lugar lindo, belíssimo, com belezas naturais, lugar... eu vou fazer uma cidade aqui. É assim?
Aí o que eu fiz? Eu fiz intervenções, vamos dizer, de loteamento, tentando intervir o mínimo, vamos dizer, possível, né, naquela beleza. Ou seja, não fazendo com que não fosse o principal argumento para as pessoas estarem lá, mas que fosse aquele conforto absolutamente necessário, não é? Para que houvesse acessibilidade.
Essa é... O senhor está com quantos anos? 83?
83.
E eu quero perguntar para o Luiz Roberto Turkenich sobre o documentário. O lançamento é agora, no final do mês.
É agora. Esse documentário, na verdade, foi idealizado pela Marili, esposa do Péricles.
Marili, me chamou. Dá um oi aqui.
Oi.
Me chamou para a gente fazer um vídeo. Só que vocês estão vendo aqui
as histórias,
né? História dele. Cara, esse cara não é um vídeo de meia hora, esse cara é um longa-metragem. Porque o número de histórias que ele tem para contar são gigantescas. Não só a história do. Pegou, antes de ser advogado, ele foi professor. Né?
Isso é de português.
De português. Né? Professor de português, advogado. Ele foi um empresário, né?
Não, ele deu um peitaço no Dr. Breno Caldas, só isso, né?
Com 20 anos, né?
Isso, chegou e pá, o meu tempo é agora. Se o senhor não tem vaga pra mim, eu tô indo embora, tchau.
Não, e esse meu tempo é agora, é pra mim que mais impressiona, a gente tentou imprimir isso ao longo do documentário, é como é que tu consegue colocar a personalidade dele. Ele é um cara artista, é um cara muito simples. Ele pode estar falando com o presidente da República ou com um cara de um boteco. Ele vai ser o mesmo cara que está vindo aqui. Igual. Só que num boteco tu vai estar sambando, né? Tu vai estar cantando o que a gente cantou. Então era um desafio muito grande para nós, né? A gente já fez. A TGD fez vários filmes: Batalha dos Aflitos, Gigante Como o Inter Conquistou o Mundo, com o Reginaldo Faria, o Carteiro. Alguns documentários a gente fez para Família Ling, Évora, né? Zafra, a história do Zafra. Mas ele era um desafio, porque era tanta coisa. E também aquela história que são coisas polêmicas. O documentário não é a chapa branca.
Tem uns momentos difíceis também.
Exatamente. O que eu achei muito legal, eu não faria a chapa branca, a Hora do Brasil, nunca. Tá? E o Péricles e a Marlene deram total liberdade para fazer a história como tem que ser. Então a gente tem coisas polêmicas.
Quais são os momentos mais difíceis? Acho que vocês dois podem falar.
Olha, eu vou falar um pouquinho, mas eu quero que ele falasse, tá? se eu tivesse passado pelo que ele passou no Sul Brasileiro,
no banco.
No banco. E eu tentei estudar muito isso. Então a gente falou com o Fernando Eisenberg, do Informe Econômico. Falamos com várias pessoas para tentar entender o que aconteceu. E é uma coisa hiperpolêmica, só que as pessoas, muitos envolvidos, saíram daqui. Ele, na verdade, não era nem envolvido com o Sul Brasileiro. Ele ficou aqui, e eu acho que essa passagem eu gostaria que ele contasse, que é surpreendente, está nos jornais, né? Que tu ficou e descia para falar com o pessoal.
É, na verdade, começou uma naquele momento, os bancos regionais, que são uma realidade, por exemplo, nos Estados Unidos, existiam aqui no... Uhum. Mas os bancos regionais começaram a ser sufocados pelos grandes bancos, uhum, os bradescos da vida, né, que entendiam que... É, e realmente tinha gente que abusava, né, gente que não tinha preparo, gente que não tinha caráter, etc., que abusavam aquilo para fazer realmente coisas que não deveriam ser feitas. Mas, vamos dizer, não era o meu caso, nunca foi. E nesse mas houve uma pressão muito grande e eu cheguei a pensar o Sul Brasileiro, me juntar. Eles também queriam, porque eles tinham porte, mas a minha equipe era uma equipe mais competente, mais, sabe, com mais garra, mais jovens. E foi aí que houve o Sul Brasileiro, não sei o que cometeu, e foi, houve uma intervenção, uma liquidação judicial, e me levaram junto. Como eu estava associado, me levaram junto e eu sofri uma liquidação.
O senhor é
extrajudicial.
Dificuldade financeira. Sim,
ou seja, liquidaram a minha empresa.
Uhum. E. Por isso que tu dissesse que talvez tivesse saído desistido.
Sim, foi o único caso no Brasil em que a empresa. Porque eu fiquei assim, bom, eu não fiz nada, eu estou provando aqui que eu não tenho nada, insisti, e me devolveram a empresa. Ou seja, eu voltei a ter a minha empresa e a dirigir a minha empresa, porque realmente não havia nenhuma espécie de... Havia, sim, todo aquele clima, ou seja, havia gente que não estava agindo bem e havia a vontade dos grandes bancos
de
sufocar. Não ter esses pequenininhos, não é? Roubando... Aliás, uma besteira incrível, uma bobagem...
Sim.
Sabe,
o lançamento do documentário, que dia?
A gente tem um evento agora, no dia 27, que vai ser um evento fechado, que a gente vai mostrar o documentário, e a partir disso a gente vai disponibilizar no YouTube, através do... Está ali o Zeca escondido.
Uhum. Né, Zeca Norato.
É, e a gente vai divulgar...
Vai ficar disponível no YouTube.
Exatamente. E também é o seguinte, a ideia, óbvio que não é se ganhar dinheiro com o documentário, a gente vai disponibilizar para todo e qualquer veículo que queira exibir. Porque eu acho que a gente tem obrigação aqui no Rio Grande do Sul de pegar essa geração aí, que foi a geração empreendedora, do Randon, do Tramontina, do próprio Maurício Sirotsky, Gerdau, esses caras, a gente tem que contar a história deles, né? De alguma forma. Então eu acho que ela serve tanto na coisa educacional, tipo a Secretaria de Educação, passar, porque ele é um empreendedor. Aquela pergunta que o PG fez, cara, me explica como é que um jornalista ou um professor virou, porque ele foi o único, o primeiro empreendedor na família dele. Eu acho que a história, contar a história de um empreendedor e, acima disso, de um ser humano que conseguiu ser simples e humilde, mesmo tendo toda a fortuna que tenha, eu acho que isso é legal porque mostra caráter.
Muito obrigado.
Eu que
agradeço. Bom lançamento.
Péricles,
muito obrigado. E que vai sair livro também? Em breve? Vai ter livro?
Vai ter livro, sim, com certeza. Então, na verdade, tá. A ideia era fazer o livro, mas gerou primeiro documentário.
Então tá. Volte sempre, muito obrigado.
Obrigado.
O livro é inevitável.
Obrigado.
E que bom.